quando noi queremos de alguma maneira determinar uma conduta de uma pessoa digna, incompleta, etc., costumamos dizer que essa pessoa se comporta de uma forma ponderada e lógica. Tem gente, uma personalidade, uma descrição de alguém que é uma pessoa ponderada e lógica. É uma pessoa que analisa os atos dele, não é intempestiva, não é uma pessoa que sabe impulsiva. Uma pessoa que não perde, como se diz, o controle. Ou quando dizemos que não perde o controle, no sentido de que está sempre ele racionalmente posicionado, coordenando seus atos, etc. Mesmo nas situações mais estranhas, mais difíceis, uma pessoa que se conforta, se conduz de uma maneira ideal, podemos dizer. Por outro lado, tem aquele que faz tolices, faz besteiras, faz bobagens. Então, aquele que faz uma bobagem, não tem, que dizemos, o cara não pensa, o cara não tomou, não analisou, não ponderou as coisas, não foi uma questão lógica. Portanto, vemos ele como uma pessoa que é negativa, como algo que sabe errado. Porque no ser humano esperamos quase que por... de forma natural, esperamos que ele seja racional. Em hebraico se diz, o ser humano tem uma característica, que o cérebro deve comandar e governar as emoções. O ser humano deve simplesmente sobrepor o racional ao emocional. Contudo, nos livros mais profundos, místicos, encontramos um incentivo especial sobre a atitude dessas bobagens, de fazer besteiras. Existe, entre aspas, que, sim? E, que uma conduta plena, que está representada com uma imagem apropriada a ser emulada, uma imagem que deve ser imitada, uma imagem que deve ser adotada, que simplesmente não é exatamente como a racional, contudo, mesmo que seja surpresivo, justo esta característica que não está aliada tanto ao racional, ela é chamada de bobagem de santidade. Assim está dizendo, nós chamamos uma bobagem de santidade. Existe algo, mas você não faria, não, ele, o cara está louco que está fazendo, mas é com o intuito de, sabe, não faz cálculos. Ele fala, temos que fazer e acabou. Um exemplo desta característica, ou desta atitude, como está trazido a história na Gemara, em Masechet Ketubot 17a, sobre Rav Shmuel Bar Rav Yitzchak, que ele costumava pegar três galhos de Adassim, e ele costumava fazer tipo malabarismos nos casamentos, para se alegrar, para alegrar a noiva. O rabino começava a fazer malabarismo. Assim está trazido. Tem que ir com ato, pode ser uma bobagem, mas ele está fazendo para quê? Para alegrar a noiva, uma mitzvah alegrar a noiva. Depende, às vezes depende do noivo, tem que alegrar muito. Então, todo aquele que vai tentar, de alguma maneira, imitar isto, vai olhar uma situação desta, um grande sábio do Talmud fazendo isto, cara, não vai, não tem cabimento. São atitudes que você espera dele, uma atitude, imagina, um grande sábio, certo? Então, você imagina dele que é um grande sábio do Talmud, você imagina dele uma atitude mais, mais comportada, e de repente vai lá e começa a fazer pirueta, malabarismos, começa a fazer mais, o intuito qual é? Não é que ele está fazendo isto para se exibir, está fazendo isto justamente com o intuito de cumprir a mitzvah de alegrar a noiva. Então, uma vez que será o intuito, então tem um lado de santidade aqui. E, contudo, dizem nos sábios que a Rabi Zeira, que era dos grandes sábios do Talmud, se expressou e, reclamando, Rabi Shmuel Bar Rav Yitzchak, você está envergonhando a gente, sabe, a categoria. Ele justamente reclamou por isso. É? Sim, se diz que quando morreu Rabi Shmuel Bar Rav Yitzchak, certo, e teve como uma coluna de fogo, de uma nuvem de fogo, que separou entre ele e o resto do mundo, que isso vinha como se fosse provar que ele era uma pessoa muito especial na sua geração. Aí naquela hora, a Gemara conta que Rabi Ravzeira, ele disse, lhe ajudou, foi aquela besteira que ele fazia, realmente foi mérito para ele. Foi algo positivo, não como ele tinha falado como negativo, senão como algo positivo. Por quê? Porque se conduzia como um tolo, sabe, parecia atitude, mas na verdade foi algo muito elevado. Este é um exemplo de uma conduta ilógica, ou talvez a palavra em português mais correta seria alógica, mas como esta, tem muitas que são acima da lógica, por isso que digo alógica e não ilógica. Elas são chamadas de bobagens, tolices, uma vez que não vai junto com o lado racional, não vai junto com o lado lógico, ponderado. Você vê um grande rabino, você espera dele uma atitude, né? O cara vai contar piada. Certo? E a Gemara conta que tinha de um grande sábio que ele, antes de começar a dar aula, contava uma piada. Por quê?
Chama a atenção das pessoas. Patach
le bimilta de vdichuta ou bad chirabona? Diz que ele começava com um fato, vamos dizer, engraçado, e todo mundo ria. Então, está trazido nos livros explicado por que ele fazia isto. Porque quando você faz isto, você desce para o nível do aluno. Você descendo ao nível do aluno, o aluno se interessa. E você, desta maneira, você abre, chama a atenção do aluno. O aluno diz, poxa, esse daqui está falando minha língua, é dos meus. Aí o aluno se interessa. E aí, quando ele já abriu o canal, aí ele pode começar a transmitir aquela sabedoria. Então, na prática, essa atitude termina sendo uma atitude muito positiva. Então, essa tolice é uma coisa que está acima da lógica, transcende a lógica. Não é que, por isso que eu falei mudar de ilógica para alógica. Ilógica é porque não tem lógica. Aqui, a lógica que está acima da lógica transcende. A lógica não consegue captar a sua profundidade. Então, não é estranho dizer que justamente nos ensinamentos de Hassidut, de filosofia hassídica, onde se fala muito sobre a virtude do intelectual, do racional, etc., como falamos antes, que o racional deve dominar o emocional, e aqui, justamente, de uma maneira também, se traz claramente essa conduta alógica, esse estudo de Kedushá, essa bobagem de santidade que falamos. E pelo fato que estamos conhecendo a virtude da lógica, então sabemos que, contudo, ela é limitada. Tem um ponto até onde você não consegue mais atingir. Ou seja, racionalmente você pode chegar a um determinado ponto. E o fato de que tem coisas além disso, também é lógico. Por quê? Porque a lógica não consegue atingi-lo. E sabemos que existe o que chamamos sobrenatural ou ilimitado. Nosso intelecto é limitado, mas ele consegue captar que existe o ilimitado. Não capta o ilimitado, mas capta que existe o ilimitado. Então, justamente, essa tolice de santidade é uma expressão de aquelas coisas que transcendem o racional, que estão acima da lógica. Então, uma pessoa que se conduz e conduz seus atos somente de forma racional, cara, é totalmente racional, sistemático, enfim, significa que ele ainda está, podemos dizer, subjugado às limitações do racional. Uma vez que falamos, o racional é limitado, o raciocínio é limitado, porque a gente só pode raciocinar o que a gente capta, e o que captamos é limitado. Então também o raciocínio é limitado. Então, ele não pode ser, se ele é somente racional, ele não vai poder ser um recipiente apropriado para a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade está ligada diretamente com o ilimitado. Então, você não pode receber o ilimitado. É que nem eu querer pôr essa xícara aqui, 2 litros de refrigerante de água. Não vai caber uma xícara. O limite dela já tem um limite. Então, se não consigo pôr um limite maior, certo? Quanto mais ainda não vai conseguir conter o ilimitado. Então, isso é uma questão que está acima da lógica, mas se dá para entender de uma forma clara. Então, a Kadosh Baruch Hu não dá para captar, obviamente, não dá para perceber através do raciocínio. No raciocínio podemos imaginar, podemos entender, bom, que num quadro, um quadro bonito, não é que derrubou 4 latas de tinta em cima e surgiu um quadro bonito. Certo? Você acreditaria se eu te dizer que, sei lá, como chamava aquele que pintava as flores, o famoso, não era Gauguin, bom, enfim, qualquer quadro de paisagem bonita com um monte de cores, Monet. Monet, é verdade. Todos aqueles quadros, caiu 4 latas de tinta, se misturou e deu esse quadro aí. Tem um artista, tem alguém por trás. O mundo, etc., tudo tem um artista por trás, que é Hashem. Então, de alguma forma, podemos captar isto. Mas a Kadosh Baruch Hu não dá para captar a ele mesmo através da lógica. Não podemos captar a obra dele e, consequentemente, analisando a obra, entender que tem um criador, um construtor, um idealizador. A forma de receber justamente a luz divina é através da gente poder se elevar, transcender a lógica, transcender a razão, transcender o nosso conhecimento e raciocínio. E isso que nós chamamos de estudo de Kedushá, que é a tolice, a bobagem de santidade, que através dessa maneira podemos nos elevar. É difícil de explicar quando e como uma pessoa precisa se conduzir desta maneira. Não há regras. Não é que se toma regra. Bom, tal hora tenho que me conduzir. A coisa surge por si. Não podemos explicar e dizer logicamente quando e como a pessoa deve ser ilógica ou alógica. A pessoa que sua ligação com Hashem e com o assunto de Torah e Mitzvot é muito forte, até que ele transcende o seu raciocínio, e ele já sabe automaticamente, uma coisa que é espontânea, sai dele, como ele pode fazer as coisas, que ele tem que considerar, não tem que considerar, é algo que sai no momento. Então, não é algo que ele programa.
Inspiração.
É inspiração. Talvez a palavra seria conexão. Ele se conectou com Deus de uma forma que ele conseguiu transcender para fazer. Então, este conceito nós podemos receber justamente do outro lado. Como chegamos a este conceito? Sim, através da tolice simples. Tem a tolice ou bobagem de santidade, e podemos entender isso melhor e chegar a isso através da bobagem simples. Não tem uma bobagem. Tem muitas regras que a maioria das pessoas vivem de acordo com elas. São regras, tipo, regras de conduta, como se fossem, podemos dizer, leis de conduta, ou de moral, mesmo que detrás delas não tenha uma lógica. Ou seja, você vai fazer alguma coisa, então existe a forma de se fazer, existe um modo de se conduzir. Não necessariamente de uma lógica, mas são formas. Estes, vamos dizer, acordos ou normas sociais que são de boa conduta, de educação, etc. Por que que o garfo grande tem que estar depois do garfo pequeno, etc., na mesa ética? Assim é. Por quê? Porque sim. O garfo está à esquerda, a faca à direita. Por quê? Assim é. A colher está lá em cima. Por que a colher está lá em cima? Assim é. Não necessariamente tem uma lógica.
Convenção.
Isso é a palavra, não me saía. Convenção. Obrigado. Então, são coisas que a própria sociedade, de alguma forma, ética, boas condutas, que podemos chamar, que muitas pessoas somos, podemos dizer, condicionados. Você chega num lugar, você tem que ligar para as pessoas que estão no lugar e cumprimentar. E se não ligo, está até errado. E por que ele não me liga? Por que tenho que ligar eu primeiro? Assim por diante. Tem uma série de normas na sociedade, vamos dizer. Convenções, como diz o Simão. Então, pelo menos naquela medida, A pessoa tem que ter a condição de se elevar para um nível mais elevado. Ela tem que poder transcender. E ela tem que ter as condições de chegar de uma forma, como se diz, chegar assim a esse nível de bobagem de santidade. E podemos fazer coisas que não são convencionais, certo? Que não vão de acordo com a lógica, com a expectativa, quando tem isto uma necessidade para servir a Deus. Como, por exemplo, o exemplo que demos do Rabino, Shmuel Bar Ravitzka, que ele conseguia fazer o malabarismo lá, que talvez não seria lógico o Rabino fazer malabarismo. Mas naquela hora ele sentiu que estava fazendo uma mitzvah, estava transcendendo, para alegrar uma noiva, para ficarem felizes e demais, como falamos antes. Então, simplesmente, ele está fazendo algo que, na hora, não é que ele programou, bom, agora tem o número do Rabino. Não virou um artista que tem o número dele. Naquela hora ele se inspirou e foi fazendo algo que não é de acordo com a convenção. Não é algo não convencional. E que não está de acordo com a lógica. Agora, não é lógico, não é convencional, não é aceito. Então, que não seja. Agora, se é permitido ter uma tolice que pode acontecer, pode, e inclusive às vezes deve ter esse tipo de atitude. Ou seja, se tiver esse tipo de atitude, não é algo negativo, até é muito positivo. Puxa. O Rabino foi na colônia com as crianças, e o Rabino lá, que estava lá para dar aula, foi e jogou bola com as crianças. Então, de repente, talvez, o Rabino tem que jogar bola, mas o fato dele ir jogar bola com as crianças, essa atitude dele faz com que as crianças, de repente, se liguem mais a ele, e ele quebra barreiras, e fica mais próximo, e ele, quando vai sentar para dar aula, as crianças talvez vão estar no nível de aceitar de melhor grau. Então, ela que termina corrigindo de alguma forma e transformando em algo positivo aquela tolice simples, que seria um simples jogo de bola, em algo santidade, em algo muito elevado, que é o jogo de bola que transforma o relacionamento e o carinho e a admiração que as crianças têm pelo Rabino. Não é uma veneração, senão uma admiração e até, por que não, identificação. De tanto se identifica com ele, começam a querer realmente, opa, eu também quero ser assim, eu também quero isso para mim. E termina sendo, se bem podemos dizer uma bobagem, uma coisa mundana e simples, mas termina sendo sim algo positivo, que transcendeu a lógica. Ele conseguiu muito mais desta maneira, talvez, do que uma outra maneira. E ter claro que ele está fazendo isto porque não porque é algo lógico, porque não é lógico. Está fazendo isto porque o intuito dele simplesmente poder se conectar com Deus de uma forma diferente, transcender e se elevar a um nível muito maior. Seja a refuá shlema, a Rabanit Chaya Mushka, Bat Margalit Zimarachel.